Repórter Brasil.
Centrais sindicais vão apresentar propostas para a reforma da Previdência Social. Deputado do PSC é o novo líder do governo na Câmara. Presidente do Senado pede a Temer a recriação do Ministério da Cultura. Serra diz que política externa será regida por valores do Estado e não de partido. Supremo quer saber por que Dilma definiu o impeachment como golpe. Avião da Egyptair desaparece entre Paris e Cairo.
Repórter Brasil.
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 Brasil. Brasil.
Brasil.
Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta quinta-feira, 19 de maio de 2016. Na primeira reunião para discutir a reforma da Previdência Social nesta quarta-feira, foram levantados temas como idade mínima para aposentadoria, igualdade de gênero e o prazo para que as medidas comecem a valer. Representantes de centrais sindicais vão apresentar ao governo, no final do mês, proposta que será analisada pela equipe do presidente interino Michel Temer. Repórter Jéssica Gonçalves.
A reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto, foi coordenada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e contou com a participação de representantes da Previdência, dos Ministérios da Fazenda, Trabalho e do Planejamento, do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e de entidades sindicais de trabalhadores. Uma das propostas do governo é criar uma idade mínima para aposentadoria ou aumentar o tempo de contribuição previdenciária, questões que desagradam as centrais de trabalhadores, como afirma o presidente da Força Sindical, deputado Paulinho da Força.
Precisa fazer uma reforma, então, do nosso ponto de vista, para aqueles que começam a trabalhar. Se tivesse feito isso desde 94, quando a gente fala vamos fazer uma reforma para os novos trabalhadores, já tinham passado 22 anos e nós estávamos numa outra situação. Mas o governo insiste em fazer para aqueles que estão no mercado de trabalho. Para aqueles que estão no mercado de trabalho, não passa, nós não temos como aceitar.
Segundo Eliseu Padilha, o governo vai proteger os direitos adquiridos.
Os direitos adquiridos é o ato jurídico perfeito, e o direito adquirido tem que ser protegido pela instituição Estado. Então, o Estado tem que ser o garantidor. A preocupação das centrais é mais do que justa. O que nós vamos discutir é o que virá para diante. Nós queremos saber, é de agora em diante, como mudar o sistema. Nós não conseguimos fazer. Lei que retroage não é lei. Nós não podemos ir para trás. Nós vamos olhar é daqui para frente.
De acordo com o ministro, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista vão ser discutidas separadamente para facilitar o trabalho da equipe. O governo tem até o dia 3 de junho para dar um retorno às centrais sindicais sobre as propostas que serão enviadas. De Brasília, Jéssica Gonçalves.
O novo líder do governo é André Moura. O deputado era líder do pequeno PSC, com apenas 8 deputados. Apesar disso, fez trabalhos de destaque durante o mandato de Cunha como presidente da Câmara. Moura foi o presidente da Comissão de Redução da Maioridade Penal e foi o relator do Pacto Federativo. Repórter Lucas Cordeus Leão.
O deputado do PSC, André Moura, de Sergipe, é o novo líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele é um conhecido aliado de Eduardo Cunha e atuou como coordenador da campanha que levou Cunha à presidência da Casa. O deputado negou que vá sofrer influência do presidente afastado.
Entendo que o presidente Eduardo Cunha ele foi importante durante todo o processo de impeachment, mas o presidente Eduardo Cunha não terá influência nenhuma na minha liderança do governo.
Antes de se eleger deputado federal em 2010, o novo líder do governo foi deputado estadual e prefeito de Pirambu, em Sergipe, pelo antigo PFL. André Moura é réu em 3 ações penais no Supremo Tribunal Federal por crimes de desvio de bens públicos. Na Corte Suprema também há 2 inquéritos que apuram tentativa de homicídio e crime contra a lei de licitações e peculato. Ele também responde a processos na Justiça de Sergipe e no Tribunal de Contas da União. Moura negou qualquer ilegalidade e disse que atuou firme durante a CPI da Petrobras.
O primeiro inquérito é um inquérito que já foi pedido arquivamento no Tribunal de Justiça lá do meu estado. O Ministério Público recorreu, que é normal, que é de praxe. Mas o segundo inquérito, deixar aqui muito claro que um deputado que faz o enfrentamento que eu faço em relação à questão da Lava Jato, que atuei da maneira que atuei, é um deputado que não tem o que temer.
O deputado disse ter o apoio da maioria para aprovar as medidas do governo interino. O líder do PSD, o deputado Rogério Rosso, ressaltou que André Moura tem um bom trânsito entre os partidos.
Vários são os nomes que transitam com facilidade nas bancadas. E o deputado André Moura reúne essas qualidades como vários outros.
Já o deputado Silvio Costa, do PT do B, opina que Temer está retribuindo a aprovação do impeachment a Eduardo Cunha.
Isso é mais um pagamento que ele fez a Eduardo Cunha. Agora, o fato é que Eduardo Cunha está mostrando que tem muita força no governo de Michel Temer. E olha que ele está afastado.
O deputado do PT no Ceará, José Guimarães, foi nomeado líder da minoria, que é o bloco com os partidos de oposição ao governo. Guimarães era o líder do governo Dilma Rousseff.
E no Senado, o presidente da Casa, Renan Calheiros, quer recriar o Ministério da Cultura por meio de uma emenda à medida provisória.
Renan Calheiros quer recriar o Ministério da Cultura por meio de uma emenda à medida provisória. O presidente do Senado disse nesta quarta-feira que pediu ao presidente interino, Michel Temer, a recriação do Ministério. Para Renan, a extinção da pasta é um retrocesso.
Eu acho que o Ministério da Cultura é muito relevante para ser reduzido a uma questão contábil, orçamentária. O Ministério da Cultura, ele não vai quebrar o Brasil. Mas a sua extinção quebrará a nação, porque coloniza a sociedade e é muito ruim. Isso não pode significar um retrocesso.
Renan sugeriu que seja feita uma alteração na medida provisória da reforma administrativa, que reduziu em 9 o número de ministérios. O presidente interino, Michel Temer, comentou que a redução das pastas foi a resposta a uma demanda da sociedade e que os recursos para a cultura vão ser ampliados.
Então, quando trouxemos a cultura para a área da educação, não foi para reduzir a atividade cultural no Brasil. Ao contrário, até haverá uma potencialização da cultura brasileira. Seguramente, no orçamento do ano que vem, vamos aumentar o valor destinado à cultura.
Criado em 1985 com a redemocratização do país, o Ministério da Cultura foi transformado em secretaria na última semana. Grupos culturais e de artistas realizam ocupações nas sedes do extinto ministério em várias capitais do país, como Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro. Eles protestam contra o fim do ministério. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Nesta quarta-feira, o ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, apresentou Marcelo Calheiro como novo secretário nacional de Cultura. Priscila Rangel.
Marcelo Calheiro é diplomata e atua como secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro desde o ano passado. Calheiro falou que pretende manter diálogo constante com os produtores culturais e que dará prioridade, quando assumir o cargo, ao pagamento das dívidas acumuladas pela pasta, que somam 230 milhões de reais.
Do ministro e do presidente, no sentido que a gente possa quitar os débitos mais imediatos que existem na área da cultura, me refiro especialmente a contratos de prestação de serviço, a editais que não foram pagos, enfim, vamos tratar de restaurar a dignidade, eu diria, dos fazedores de cultura nesse país.
O presidente interino Michel Temer anunciou que pretende incrementar o orçamento da cultura em 2017.
E a cultura brasileira será prestigiada, até porque, na chamada Secretaria da Cultura, não haverá modificação de setores, a lei Rouanet continua com os mesmos atributos, nós vamos até incentivar a sua aplicação, os recursos aumentarão e os débitos serão saldados, portanto, prestigiando a cultura brasileira.
Movimentos sociais, intelectuais e artistas do país criticaram a decisão do governo de extinguir o Ministério da Cultura e incorporá-lo à educação. Sobre a polêmica, Mendonça Filho disse acreditar que a cultura funcionará ainda melhor integrada e sintonizada com a educação.
Não é o nome Ministério que pode produzir diferença. O que pode produzir diferença é justamente o fato de que nós tenhamos à frente da Secretaria pessoas qualificadas, comprometidas, orçamento público, disposição para o trabalho, sintonia e disposição para o diálogo com a classe artística e cultural, disposição para que a gente possa reforçar a alma cultural brasileira, que é plural, plural e representativa.
Sobre a sinalização de que a Secretaria Nacional de Cultura seria chefiada por uma mulher, o ministro disse que Michel Temer não tratou esse ponto como obrigatório e que em seu ministério está rodeado de mulheres atuantes e competentes. Mendonça Filho revelou ainda que o orçamento da cultura para o ano é de R$ 2,6 bilhões, salientando que mais da metade desse valor está comprometida com gastos feitos em 2015. De Brasília, Priscila Rangel.
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, anunciou nesta quarta-feira 10 diretrizes que nortearão os novos rumos da política externa brasileira. Heloísa Cristóvão.
Entre os principais pontos estão fortalecimento de parcerias bilaterais com a Argentina e a intensificação das relações com os países asiáticos, China e Índia. Serra destacou que a pasta atuará com outros ministérios, como Defesa, Planejamento e Fazenda, para reverter o quadro que considerou penúria de recursos no Itamaraty. O novo ministro salientou que a política externa será regida pelos valores do Estado e da nação, e não de um governo ou de um partido. Serra informou ainda que atuará para reduzir o chamado custo Brasil, que, segundo ele, impõe acréscimo de 25% em mercadorias e produtos, com os custos de tributação do país. Temas como meio ambiente, direitos humanos e proteção do território brasileiro no combate ao contrabando de armas e mercadorias e o tráfico de drogas também fazem parte das diretrizes apresentadas pelo titular das Relações Exteriores. José Serra substitui Mauro Vieira, diplomata de carreira e com 43 anos de atuação no Itamaraty. O ex-ministro ocupou o cargo por 17 meses. De Brasília, Heloísa Cristaldo.
O esforço do governo relacionado a políticas econômicas e sociais na área externa deve se concentrar na integração da América Latina e Caribe. Nesta quarta-feira, a informação foi divulgada no Rio pelo ministro do Planejamento, Romero Jucá, durante a abertura da 46ª Assembleia da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento. A mensagem do presidente interino Michel Temer, disse Jucá, é que o Brasil, mais do que nunca, estará contribuindo para que a América Latina e o Caribe cumpram o papel de resgatar a cada dia as condições melhores de vida para a região. A Justiça Federal condenou o ex-ministro José Dirceu a 23 anos e 3 meses de prisão. Daniele Soares tem as informações.
O ex-ministro José Dirceu foi condenado pela Justiça Federal a 23 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele foi condenado por participar do esquema criminoso de desvios na Petrobras. Mas ainda cabe recurso da decisão. Segundo o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, chama a atenção o fato de que Dirceu recebeu propina do esquema na estatal enquanto era julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ação penal 470, conhecida como Mensalão. De acordo com Moro, nem o julgamento da mais alta corte do país inibiu a ação criminosa, o que caracteriza culpa extremada. Sérgio Moro também mandou prender de novo o empresário Fernando Moura. Ele havia assinado acordos de delação premiada em setembro do ano passado, mas, de acordo com Sérgio Moro, ele mentiu em depoimento à Justiça Federal. Na decisão, o juiz afirma que colaborador que mente coloca em risco a integridade da justiça e a segurança de terceiros. Este é o primeiro acordo anulado na Lava Jato. De Brasília, Daniele Soares.
O Supremo Tribunal Federal determinou que a presidenta afastada Dilma Rousseff explique o uso do termo golpe para o processo de impeachment. Cariane Costa.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira que a presidenta afastada Dilma Rousseff explique por que classificou o processo de impeachment de golpe de Estado. Dilma tem 10 dias para se manifestar, mas não é obrigada. A ministra Rosa Weber atendeu o pedido de deputados que entraram com uma ação para que Dilma se explicasse pelas declarações. Na ação, os parlamentares argumentam que a acusação de Dilma é algo de gravidade ímpar, sobretudo ao se levar em consideração a recente história nacional e as possibilidades de ruptura que declarações desse tipo podem trazer à sociedade brasileira. Eles apresentaram discursos de Dilma em que ela classifica o processo de impeachment contra ela de golpe. Entre os deputados que assinaram a ação estão Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, Antônio Imbaçaí, do PSDB da Bahia. A reportagem tentou contato com a assessoria de Dilma Rousseff, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. De Brasília, Cariane Costa.
Repórter Brasil.
Brasil!
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 Brasil.
Brasil.
Brasil. Filho de alemães judeus, Nicholas Winton é o tema do História Hoje. Há 107 anos nasceu Sir Nicholas Winton, considerado o herói do Holocausto. Conhecido também como Schindler britânico, por salvar 669 crianças dos campos de concentração nazistas na antiga Tchecoslováquia. Nicholas George Wertheim nasceu em Londres, na Inglaterra, o mais velho de 3 irmãos. Os pais eram judeus alemães convertidos ao cristianismo, que mudaram o sobrenome dele para Winton. O jovem Nicholas seguiu os passos do pai, um próspero banqueiro. Depois de ter trabalhado em bancos em Paris e Berlim, retornou a Londres, onde começou a trabalhar na Bolsa de Valores. Mas em dezembro de 1938, deixou de fazer uma viagem de férias para a Suíça, onde atendeu a um pedido de um amigo para estar em Praga e ajudar refugiados. Um ano depois, havia resgatado centenas de crianças que acabariam em campos de concentração nazistas. O jovem banqueiro estava apavorado pelo que havia testemunhado. Winton sabia de um esforço organizado para uma evacuação em massa de crianças judias da Áustria e Alemanha para a Inglaterra. Rapidamente montou uma operação de resgate semelhante na antiga Tchecoslováquia, em nome do Comitê Britânico para Refugiados, e passou a preencher formulários de pais tchecos em um hotel em Praga, capital do país. Entre março e agosto de 1939, 8 trens levaram para a Inglaterra 669 crianças. Mas um 9º comboio, que partiria no dia 3 de setembro com 250 crianças, acabou bloqueado na fronteira da Inglaterra. Hitler havia invadido a Polônia, fechando todas as fronteiras, disparando o início da Segunda Guerra Mundial, encerrando a operação de resgate de Nicholas Winton. Condecorado com as principais honrarias da República Tcheca e Britânica, Sir Nicholas Winton, levado ao posto de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, não se considerava um herói. História Hoje, apresentação Gilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. Um avião da Egypt Air desapareceu dos radares na noite dessa quarta-feira quando fazia ligação entre Paris e o Cairo. Uma fonte aeroportuária grega disse à agência France Press que o avião caiu próximo à ilha grega de Carpathos, no Mediterrâneo, no espaço aéreo egípcio. O voo MS-804 da Egypt Air transportava 66 passageiros, entre eles um português, 15 franceses, um britânico e um canadense. O ministro da Defesa da Grécia informou que 2 aviões de resgate e uma fragata da Marinha foram enviados para a região. O voo partiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, ontem à noite e deveria chegar ao Aeroporto Internacional do Cairo na madrugada de hoje.
A vez do consumidor.
Hoje vamos saber o que o consumidor deve fazer quando está inadimplente e quer regularizar a situação. Salete Sobreira conversa com a economista do Serviço de Proteção do Crédito, Marcela Caiuti.
Marcela, quais os resultados mais importantes da pesquisa?
Bom, a pesquisa mostrou para a gente que tem muitos inadimplentes, né? 1 em cada 10 pessoas que estavam inadimplentes até 12 meses ou que estavam inadimplentes no momento da pesquisa, contrataram empresas para limpar o nome. Isso mostra que o brasileiro, de fato, tem vontade de limpar o seu nome, mas não sabe bem como fazer. Agora, é sempre importante avisar para o consumidor que essa empresa até pode ser idônea, mas que ela não é necessária. O próprio consumidor pode ir até o balcão da SPC Brasil para checar para quem que ele deve, quanto que ele deve e pode entrar em contato com a empresa. Não existe necessidade dessa empresa intermediária, ainda mais quando a gente imagina que esse consumidor inadimplente já está numa situação com um orçamento bastante restrito e, portanto, não pode despender de mais dinheiro que seria a taxa para intermediação.
É uma boa medida procurar direto o credor para negociar, então?
É sempre importante que o consumidor faça essa primeira rodada. Ele não precisa contratar uma empresa, até porque ele também pode negociar de uma forma melhor, porque o consumidor conhece a sua situação financeira muito melhor do que qualquer empresa.
Ter um nome sujo pode ser um aprendizado importante? A pesquisa do SPC tem um resultado.
A maior mudança de comportamento dessas pessoas que tinham contratado as empresas para limpar o nome foi mudar o comportamento em relação a administrar o orçamento, né? Isso é muito importante. importante. Quase 60% deles disseram isso para a gente. Em segundo lugar, vem uma mudança de comportamento importante também, que é evitar o uso de cartão de crédito ou até mesmo cancelar esse cartão. É sempre bom olhar para trás e entender o que te fez ficar com o nome sujo. É sempre bom que o consumidor olhe para trás e entenda o que ele fez de errado para não fazer dali para frente e não ficar inadimplente novamente.
Você gostaria de acrescentar algum comentário, alguma reflexão importante para o consumidor?
Gostaria sim. Dizer para o consumidor que está inadimplente, que está com o nome sujo, não ter vergonha de procurar o seu credor. A inadimplência não é uma situação boa para ninguém, mas a gente sabe que a maior parte dos inadimplentes não é por má fé, é por falta de controle orçamentário, perda de emprego, enfim. Pode tomar o primeiro passo, porque as empresas todas têm uma equipe de cobrança preparada para recebê-lo e para fazer essa negociação.
Ok, Marcela Cauaúti, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês.
No Rio de Janeiro, o governador em exercício, Francisco Dornelles, defendeu uma carência de 12 meses dos juros cobrados na dívida dos estados com a União como forma de tentar enfrentar a crise econômica. Cíntia Cruz.
O ministro do Planejamento, Romero Jucá, disse que não há uma posição definida sobre a possibilidade de o governo federal aceitar uma carência de 12 meses para pagamento da dívida dos estados com a União. A proposta foi colocada pelo governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. Segundo Jucá, os cálculos estão sendo feitos e só depois disso é que haverá uma conclusão. O ministro também ressaltou que pretende concluir, até a semana que vem, uma pauta de negociação sobre o tema.
Está na mesa a busca de uma saída que dê um oxigênio, que dê um refresco, que dê, enfim, uma condição de funcionamento aos estados, né? Claro que desde que não seja algo inviável para a União, porque a União também passa por dificuldades. A gente acabou de dizer que está discutindo o tamanho de um déficit. Portanto, déficit existe na União, em estados e municípios. Esse déficit tem que ser, de certa forma, estruturado conjuntamente. Existem diferenças, situações de governo para governo, né? Existem endividamentos, existem situações diferenciadas. Então, tudo isso está sendo levado em conta por quem tem a informação financeira do fluxo e do endividamento, que é a Secretaria do Tesouro e o Ministério da Fazenda.
O ministro Romero Jucá negou ainda que haja demora na implantação de medidas pelo governo em exercício. Segundo ele, a nova equipe está trabalhando e levantando qual a real situação para agir. O ministro participou nesta quarta-feira da abertura da 46ª Assembleia da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
Líderes aliados do Senado e o presidente interino Michel Temer se reuniram nesta quarta-feira para discutir a votação da nova meta fiscal. Daniele Soares.
Em reunião com os líderes partidários do Senado, o presidente interino Michel Temer afirmou que vai analisar as contas públicas e deve enviar na segunda-feira a revisão da meta fiscal. De acordo com o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, a previsão é de que os cofres públicos fechem o ano com um déficit em torno de 150 bilhões de reais. Ele afirmou também que a expectativa de Temer é votar a nova meta até quarta-feira da semana que vem. Para Cássio Cunha Lima, é preciso organizar os números e divulgar para a população a situação econômica do país. A partir disso, ele diz que será necessário um esforço nacional.
Esta semana será toda dedicada para a apuração desses números de forma detalhada e ter a revisão da meta com toda a transparência necessária para que o país tome conhecimento da realidade fiscal, do tamanho do rombo, do buraco, e possamos fazer um esforço nacional de reverter esta crise que é a mais grave da nossa história.
A presidenta afastada Dilma Rousseff tinha enviado um projeto de lei ao Congresso Nacional para rever a meta. A previsão de Dilma era de um déficit de 96 bilhões de reais. Tanto Dilma quanto Temer viram que a atual meta não seria cumprida. A lei de diretrizes orçamentárias prevê um superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida pública, de 30 bilhões e meio de reais. Temer tomou café da manhã com líderes de 11 partidos no Senado. Entre eles estavam os líderes do DEM, Ronaldo Caiado, do PMDB, Eunício Oliveira, do PSC, Eduardo Morim, e do PR, Wellington Fagundes. Em relação à liderança do governo no Senado, o líder do PSDB informou que o presidente interino não debateu o assunto na reunião e destacou que a decisão cabe inteiramente a Temer e à equipe dele. De Brasília, Daniele Soares.
O ensino nas universidades públicas vai continuar gratuito. Quem garante é o ministro da Educação, Mendonça Filho. Mariana Tocarne tem os detalhes.
O ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, disse nesta segunda-feira, em nota enviada à imprensa, que as universidades públicas continuam gratuitas e que qualquer informação diferente é falsa. O comunicado foi feito após repercussão sobre PEC, proposta de emenda à Constituição, em tramitação no Congresso Nacional para regulamentar a cobrança em cursos de extensão, especialização e pós-graduação lato sensu em universidades públicas. Antes de assumir a pasta, enquanto deputado, Mendonça Filho defendeu a medida na Câmara. A PEC ainda deverá ser votada em segundo turno na Casa. A proposta não obriga a cobrança, apenas permite que universidades que desejam cobrar a taxa tenham a possibilidade de fazê-lo. Segundo o MEC, a cobrança já é praticada em instituições de ensino como a USP, Universidade de São Paulo, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e a Federal de Pernambuco. A UNE, União Nacional dos Estudantes, e a Associação Nacional dos Pós-Graduandos se posicionaram contra a cobrança. As entidades defendem a gratuidade e a qualidade da educação pública em todos os níveis. Da Agência Brasil, em Brasília, Mariana Tocárnia.
Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde divulgou os dados de microcefalia no Brasil. Foram confirmados 1.384 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso sugestivos de infecção congênita em todo o país. A quinta-feira terá pancadas de chuva isolada em grande parte do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima. Muita nebulosidade e chuva em grande parte do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e em parte de São Paulo. Pode ocorrer pancadas de chuva no norte do Tocantins e centro do Maranhão, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Previsão de geada na região da Campanha e Serra Gaúcha e também no Planalto Sul de Santa Catarina.
Momento do Esporte.
São Paulo está classificado para as semifinais da Libertadores. Acompanhe agora as notícias do futebol com Pedro Pontes.
Seis equipes conquistaram nesta quarta-feira a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Chapecoense, Atlético Paranaense, Botafogo da Paraíba, América Mineiro, Vasco da Gama e Fortaleza. Confira agora os resultados das partidas de ontem. Chapecoense 2, Paraná 0, Atlético Paranaense 5, Dom Bosco de Mato Grosso 0, Botafogo da Paraíba 1, River do Piauí 0, Bahia 0, América Mineiro 1, Vasco da Gama 1, CRB de Alagoas 1, Flamengo 1, Fortaleza 2. O jogo entre Figueirense e Sampaio Correia foi adiado para o dia 6 de julho, pois a equipe maranhense decidiu o campeonato estadual contra o Motoclube no Castelão. O rubro-negro nortista venceu o Sampaio Correia por 2-1 e conquistou o 25º título estadual. Já o São Paulo está classificado para as semifinais da Libertadores da América. O tricolor paulista perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 na Arena Independência, em Belo Horizonte, mas como vencer o Galo por 1-0 no Morumbi e o gol na casa do adversário vale por 2, na soma dos resultados, o São Paulo garantiu a vaga para a próxima fase do torneio continental. Nesta quinta-feira, 4 jogos serão realizados pela Copa do Brasil. Coritiba e Juventude do Rio Grande do Sul, Botafogo e Juazeirense da Bahia, Aparecidense de Goiás e Ipiranga do Rio Grande do Sul e Vitória da Bahia e Portuguesa. Jogam em Medellín. De Brasília, Pedro Pontes.
E vamos à contagem regressiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
Delma Gonçalves completa hoje 41 anos de idade. Ela é conhecida no meio do futebol feminino como a Pretinha, a mais experiente da seleção brasileira. Estreou aos 16 anos. Pretinha disputou jogos de Atlanta em 96, Sydney em 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Faltam 78 dias para os Jogos Olímpicos. Estamos a 111 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
E termina aqui o Repórter Brasil. Voltaremos amanhã. Os trabalhos técnicos de Alberto Paris. Edição Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Glaucia Gomes e Roberto Pisa. Coordenação Adriane Alves e Leandro Martins. Gerência do Rádio Jornalismo, Corban Costa, com apresentação de Dilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência e um ótimo dia. Até amanhã.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país. Música.